Acrescenta-se certeza sobre o compromisso dos Estados Unidos com a NATO, obriga a União Europeia a reforçar a sua autonomia estratégica. É por isso necessário que o Governo, com transparência, informe qual o seu impacto operacional, o impacto tecnológico e financeiro para Portugal, garantindo acima de tudo que as nossas Forças Armadas não são subcarregadas e que as decisões sobre o uso da força permanecem sob o controle político e parlamentar. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado. Quem é que responde? Sr. Secretário de Estado, faz favor. Dispõe de 1 minuto e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Acompanho naquilo que é a necessidade de transparência e escrutínio relativamente àquilo que serão os investimentos a fazer no reequipamento das nossas Forças Armadas, mas, enfim, queria dizer que este processo vai ser feito não de uma forma avulsa, vai ser feito de uma forma, naturalmente, tendo em conta toda a revisão dos documentos estruturantes do Planeamento de Defesa Nacional. Isto é, a começar, como já foi referido anteriormente, na revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional e, digamos, ajusante naquilo que é as necessidades das nossas Forças Armadas, as missões para as quais elas estão empenhadas e o sistema de forças. E, portanto, este investimento vai ser feito de forma criteriosa, de forma responsável e para, naturalmente, ter em conta não apenas aquilo que são as lacunas do nosso sistema de forças, mas também o cumprimento, e isto é particularmente importante, das missões de serviço público que fazem as nossas Forças Armadas, em particular a Força Aérea, naquilo que é, por exemplo, as evacuações médico-sanitárias, nomeadamente nas regiões autónomas, o combate aos fogos rurais e também o transporte de órgãos. Portanto, tudo aquilo que faremos a nível das nossas Forças Armadas será também tendo em conta o interesse das nossas populações, porque muitos equipamentos são utilizados também com esta finalidade de duplo uso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Assim termina o ponto 2 da nossa ordem do dia. Para entrar no ponto 3, eu creio que os membros do Governo são diferentes. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado. Agradeço a disponibilidade e o tempo e a colaboração com a Assembleia. Saúdo o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Muito bem. Vamos então entrar no ponto 3 do debate com a participação do Governo sobre as prioridades da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia. Pedi aos senhores deputados que estão em pé, a favor de se sentar, que é para podermos começar com a intervenção do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro. 5 minutos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, naturalmente nós temos à nossa frente o programa da presidência dinamarquesa. Ainda hoje de manhã tive a oportunidade de fazer a minha reunião habitual, sempre que se inicia uma presidência, com os embaixadores dos 27 Estados-membros da União Europeia, neste caso dos 26, aqui em Lisboa, e naturalmente o programa é um programa muito detalhado, vasto, ambicioso, diria eu, e por isso eu farei aqui nesta intervenção inicial apenas uma seleção de alguns dos temas que são considerados prioritários, sem prejuízo, obviamente, depois, em função das preocupações de cada grupo parlamentar e de cada deputado, irmos ao encontro de outros temas e, portanto, isto não é de maneira nenhuma uma seleção, digamos, que tenha um efeito preclusivo ou impeditivo de debatermos outros temas. O primeiro, que é fundamental do ponto de vista, é realmente o tema da segurança e da defesa europeia. A Dinamarca, como nós sabemos, tem aqui muitos créditos a dar, tem sido um dos países, se não o país, que mais tem cedido equipamento da sua defesa nacional para a Ucrânia, que mais tem apoiado a produção de armamento dentro da própria Ucrânia e, portanto, tem, sob esse ponto de vista, digamos, um exemplo a dar. E está extremamente mobilizada para, neste semestre, justamente, no fundo, vir a trazer uma Europa mais forte, mas também mais forte, desde logo, como primeiro plano nas questões de defesa e de segurança. Nós sabemos que aqui, nesta ideia de criar um pilar europeu da NATO e um pilar europeu da segurança, basicamente, por um lado, quer acelerar o apoio à Ucrânia, e o apoio à Ucrânia, desde logo, em termos militares, mas quer também, e este é que é o ponto, na minha perspectiva, mais decisivo, é o ponto de coordenar toda esta operação de, digamos, incremento do investimento em defesa. Nós temos este horizonte de 10 anos para chegarmos globalmente todos aos 5%, e, portanto, é necessário coordenar esforços, porque há aqui um risco. Há um risco nesta meta muito ambiciosa, que é cada Estado trabalhar para ter a sua própria percentagem preenchida ao longo dos anos, mas não haver uma integração de políticas. Quer dizer, há determinado tipo de equipamentos que têm que ser produzidos e têm que ser todos eles compatíveis, que é o problema, enfim, que aqui até se falou no debate anterior, de haver uma grande assimetria e incompatibilidade entre os meios que os Estados europeus produzem. Portanto, é preciso um plano europeu que distribua funções pelos diferentes Estados-membros, que tenha, no fundo, nichos dedicados, que integre uns nos outros, na cadeia de valor dos outros, e, portanto, eu julgo que esta é algo que nós devíamos fazer nos próximos 6 meses, e, portanto, isto coincide, coincide com a presidência dinamarquesa, para quê? Para podermos articular aquilo que vai ser o investimento em defesa ao longo dos próximos 10 anos. Depois, um outro ponto muito importante, evidentemente, é que este reforço da segurança passa também pelo avanço nas negociações de alargamento com a Ucrânia, mas também com os Balcãs Ocidentais, que estão sujeitos a ameaças muito grandes de potências externas e algumas delas adversas ou até hostis à União Europeia. Depois há o aspecto da competitividade, da dinamização da economia. Aqui o ponto essencial é um que o governo português partilha por inteiro, que é o da simplificação, desburocratização, porque é verdade que, por mais esforços que nós a nível nacional façamos para ter essa simplificação, uma parte da sobrecarga administrativa e burocrática vem de imposições europeias e, portanto, é preciso também que nesse plano nós estejamos em convergência. É bom ver isto. É bom ver uma aposta forte na transição digital e na transição ecológica. A ideia de que a nova economia tem mais oportunidades num percurso de economia verde do que num percurso de manutenção de uma economia de carbono. Muito importante também o investimento no comércio livre. E aqui, obviamente, o acordo com o Mercosul é talvez o ponto decisivo. O acordo com a Índia também. Mas nós temos que procurar outras parcerias, porque é a única forma de contornarmos esta nova tendência de reforço das tarifas, de reforço das pautas aduaneiras, que é adversária do comércio livre e que é adversária do crescimento económico, sempre com maus resultados para todos. E aqui só uma palavra telegráfica sobre a União das Poupanças, que, enfim, está a cargo da comissária portuguesa e que, evidentemente, é fundamental. Há aqui um outro ponto que eu gostaria de elencar, que não vem propriamente com grande definição, que é o do quadro financeiro plurianual, mas teremos com certeza tempo para falar.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Neste modelo de debate, os partidos questionam o Governo, que responde de seguida a cada um dos grupos parlamentares. Pela ordem regimental, tem a palavra a Sra. Deputada Regina Bastos, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Presidente, Senhora Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, a Dinamarca assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia no momento em que a Europa deve provar que consegue agir em vez de reagir. Temos pela frente uma sucessão de desafios. A guerra prolongada na Ucrânia, a instabilidade no Médio Oriente, as pressões migratórias, a insegurança energética e uma concorrência global cada vez mais intensa também no domínio da transição ecológica. Perante este quadro, da atual presidência propõe reforçar a segurança europeia, a competitividade económica com a transição ecológica como preocupação transversal. Acompanhamos essa ambição e estamos certos de que o Governo também, como acabou de dizer o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Passo então, Sr. Ministro, a concentrar em 5 pontos as clarificações que gostávamos de ter. Primeiro ponto, o alargamento e o orçamento. Portugal apoia o alargamento à Ucrânia, Moldávia e Balcãs Ocidentais. Queremos para os países do futuro alargamento o mesmo que quisemos para nós. Com a nossa adesão há 40 anos. Queremos que tenham consolidação da democracia, prosperidade económica, justiça social e coesão. Senhor Ministro, como poderá a Presidência articular os avanços no alargamento com a necessidade de reformas internas no funcionamento das instituições, à regra da unanimidade e ao próximo orçamento plurianual? Segundo ponto. Política de coesão e política agrícola comum. A Comissão Europeia apresentará a proposta do quadro financeiro plurianual no próximo dia 16 ou mais tarde, mas já se vão especulando cortes. Portugal, com outros 14 Estados-membros, defendeu numa carta dirigida à Comissão Europeia que a coesão e a agricultura devem manter o seu papel estratégico. Senhor Ministro, esta Presidência fala em realocar os recursos alinhando-os com as novas prioridades. Como fazer isso sem enfraquecer os pilares estruturantes da União, como a agricultura e a coesão? Terceiro ponto, financiamento. Alguns Estados-membros levantam reservas grandes em relação ao aumento das contribuições nacionais. Isto torna mais relevante retomar o debate sobre os recursos próprios da União. Haverá neste semestre condições para dar um novo impulso a essa reflexão? Quarto ponto, segurança, migração e defesa. A Dinamarca é um exemplo nestas matérias. No referendo de 2022, os dinamarqueses apoiaram a adesão do país à política de segurança e defesa comum da União, acabando com 30 anos de não participação. Tem sido um dos principais apoios europeus à Ucrânia e pretende reforçar a base industrial europeia, integrando progressivamente a indústria de defesa ucraniana. Mas a segurança não se resume à dissuasão militar. Inclui também a gestão das migrações, a proteção das fronteiras externas e a resposta a ameaças híbridas que não respeitam fronteiras nem tratados. Haverá margem para consertar posições sobre migração com o Pacto para as Migrações e Asilo a continuar a ser o roadmap para a gestão dos fluxos migratórios. Quinto e último ponto, competitividade e transição verde. A atual Presidência defende uma União mais competitiva e mais ecológica e propõe uma revisão do modo como regulamos, como investimos e como cooperamos. Mas a transição verde exige coordenação política ao mais alto nível, entre Estados-membros, com as instituições europeias e com parceiros exteriores. Qual a expectativa do Governo quanto ao papel da Presidência na construção de consensos sobre esta matéria, num semestre em que a tensão orçamental é enorme? E que papel poderá Portugal assumir para garantir que a transição ecológica não se transforme numa nova linha de fratura dentro da União? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Se faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, são questões muito vastas, mas deixe-me talvez começar por um ponto que eu queria destacar, e que tem a ver com a quarta pergunta, na minha intervenção inicial, mas como eu disse, é de tal maneira